Sociedade Hebraica da Argentina, Palmitos em Santa Catarina, passagem pelo Pato Branco do Paraná e ABF são alguns dos requisitos históricos do atleta Gabriel Lima, da poderosa Amplimac, atração do podcast 15 Minutos com o Cardoso, desta terça-feira, sob comando de Ricardo Cardoso. Na entrevista, Lima fala da passagem pelos campeonatos da região e, claro, sobre a Copa Costa Doce de Futsal Vidraçaria Lourenciana. Cabe o registro que em 2023, a Amplimac, após a eliminação precoce do Turma do Bigode, é o único que pode sagrar-se bicampeão. No podcast que você ouve a seguir, ele fala até da rivalidade com o Sarandi Futsal. Vai lá, Ricardo Cardoso!
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de novo, porque hoje a presença é para lá de especial. Sabe quem? Aqui no 15 Minutos com Cardoso, não é só do Brasil, não. O cara jogou na Sociedade Hebraica em Buenos Aires, no Palmitos, a Série Ouro de Santa Catarina, e uma breve passagem pelo Pato Branco. Ele mesmo, a gente está falando do Lima, da Amplimac. Bom dia, Lima.
Bom dia, Ricardão. Tá, fala aí brincando, mas joguei em alguns lugares aí, mas hoje estamos aí na ABF mais uma vez e correndo atrás do estadual.
Oh, coisa linda, coisa linda. Não é só o bido estadual, né?
É, temos uma coisinha aí pela frente também, a tal de uma CCDF, né, que saiu uma coisinha que tá aí, estamos querendo.
Isso é bom. A gente vai voltar ainda daqui a pouquinho.
Isso é importante.
Ô, Lima, teve um cara que. Tem um cara que tá dizendo que a tua trajetória se iniciou com ele. Marcelo Knorr, conhece?
Claro, como é que eu não vou conhecer? O primeiro time que eu joguei em São Lourenço foi exatamente com ele, no São Lourenço, na quadra do Grêmio. Onde a gente foi vice-campeão perdendo para Amplimac, a final, e eu fui artilheiro da competição até.
É, ele...
Mito, acredito que eu perdi a semifinal, não foi a final.
É, ele...
Marcelo até pode me corrigir.
É, ele ainda me falou que tu iniciou a trajetória com ele jogando pelo Sport Clube São Lourenço, que tu fez três finais consecutivas, foi campeão invicto num ano, e em todos os anos tu foi artilheiro do São Lourenço.
Aham, foi mesmo. É, até que nesse ano que a gente foi campeão mesmo, a nossa equipe tinha o Maurício, né, o Dagnol, que todo mundo conhece, Tuxinha, Sartório, Fuca, era um baita time mesmo.
Baita time.
Era muito forte.
Ô, Lima,
o Marco que tá no, se eu não me engano, o Marco tá no Shakhtar, né?
Isso,
o Marco jogava conosco. Teve um desses anos, se eu não me engano, não sei se foi que a gente foi campeão, mas teve um outro que o Marco, eu fiz, se eu não me engano, 13, 14 gols e o Marco veio ali com 11.
Ah, fazia pouco gol o Marco, né?
Mas o Marco fazia muito gol, cara, na quadra pequena ali. Depois ele até foi pra Porto Alegre.
Isso. Ô, Lima, vamos começar a falar de ti um pouquinho, da tua trajetória. Onde é que começou o teu futsal? Por onde que tu passou? Faz uma abordagem rápida pra gente.
Cara, na verdade, eu fui começar a jogar futsal em 2018. Só que, assim,
que idade
na
tá,
base, eu, hoje eu tenho 30, não parece, mas eu tenho 30. Eu joguei em 2008 na agremiação, mas só que eu joguei um estadual ali com meus amigos, né, com o Madalena, o Fuca, o pessoal que era dali, e depois nunca mais, voltei a jogar em 2018 na ABF, quando começou o projeto.
Ah, legal, legal. E me conta uma coisa, cara, como é que foi a tua passagem pela... Bom, vamos por partes. Palmito, Série Ouro, Pato Branco, como é que tu foi para lá, como é que foi?
Tá, eu vou te começar do princípio, então. Eu comecei aí na ABF, tá? E da ABF a gente fez um grande ano ali, na verdade, para mim em particular, individualmente. E eu fui convidado pelo Pedro, né, o Pedro Garcia, que bom, tu conhece, é teu conterrâneo de Santa Vitória.
Sim, foi meu atleta.
Aí pro Pato. Isso, aí pro Pato. E aí eu fiquei com ele lá no Pato durante 2 meses, mais ou menos, e já tava nas finais da liga. E aí o Lacerda, que era o treinador, que foi campeão esse ano, e o Duda, que era o preparador, e o próprio Pedro, conversaram comigo e me indicaram de jogar um campeonato de seleções, um campeonato brasileiro de seleções em Santa Catarina. E aí eu fui para Palmitos para representar a Santa Catarina.
Ah, que massa. E aí tu, de lá tu já foi para Buenos Aires, tu voltou?
Não, na verdade, aí ocorreu que, como era final de temporada, acabou não saindo esse brasileiro. E aí eu voltei pra cá, pra Pelotas, e fui jogar o Grêmio. Aí quando eu tava jogando o Grêmio, eu tenho que dar até a moral pra esse cara, o Patrick, né, o Patrick do Quilmes, que eu tava um dia em casa e ele me chamou: ah, Lima, eu tô conversando com o pessoal da Argentina e tal, porque o Patrick sempre fala, né, com esse pessoal por causa dos torneios dele.
Sim.
E ele conheceu o meu treinador lá, que era o Nacho. E ele falou: cara, posso passar teus hits pra ele e tal? Eu falei: cara, prontamente, pode passar. Desacreditado, né, porque a gente sabe que é difícil essas coisas, né. Eu não acreditava que o cara ia me chamar. E no outro dia o Patrick me falou: cara, ele vai te chamar. Dito e feito, o cara me chamou, foi tudo muito rápido, sabe? Eu não sabia falar espanhol, era muito difícil no início ali eu me comunicar com ele, tudo através do tradutor. E ele falou comigo numa segunda e queria que eu já fosse numa quinta. Foi tudo muito... É, foi bem rápido a situação. Acabou que eu fui no escuro, né? Não sabendo como é que ia ser a situação. E hoje eu posso dizer que foi um dos melhores lugares que eu já passei em questão de nível, de competição e de qualidade de vida.
É, a Argentina é um lugar muito especial, né? Eu tenho competições lá também, de outro esporte, e conheço muita gente de lá e é muito bom realmente. Ô Lima, e só para fechar sobre a Argentina, a adaptação à língua, à cultura, foi tudo tranquilo lá?
Cara, eu fui muito bem recebido. Eu até fiquei impressionado, porque eu não imaginava que ia ser tão recebido, tão bem recebido como eu fui. Então acabou que no primeiro ano eu fiquei morando com um chileno durante 2 meses, mais ou menos. E aí facilitou para mim aprender a língua.
É, normal.
Isso. E aí acabou que, como todos os dias, eu só falava em espanhol, não, por causa que não tinha nenhum brasileiro.
É, então, a melhor maneira que tem é praticar, né? Não adianta.
Exato.
É.
Eu, na verdade, eu aprendi assim, né, ali no dia a dia. Então isso aí pra mim foi muito bom. Foi um pouco mais demoradinho, um pouco a se adaptar à competição, né, porque é um pouco diferente daqui, mas eram de nível muito alto. Tinha alguns caras até da seleção da Argentina, inclusive no meu time tem um que até hoje ele está, que foi vice-campeão do mundo, até eliminou a seleção brasileira no último Mundial, que até me trouxe recordação, calção do dia que ele jogou contra a seleção. Foi uma experiência muito gratificante pra mim, tá, de poder dizer que eu joguei contra equipes como São Lourenço, Boca, entre outros.
Ah, sim, isso aí é história, né? Ô Lima, claro. vamos puxar um pouquinho pra nossa história agora, tá? CCDF, tá? Seguinte, a chave da CCDF, da Amplimac, não tá bem decidida ainda no momento que vocês e Camisa 10, C10 Barber, ainda brigam pela primeira posição. Né? E vocês se enfrentam nessa última rodada. Um empate, ocorrendo um empate, caso haja um empate entre vocês, a Amplimax classifica em segundo lugar no grupo. E a chance de voltarem a se bater nas quartas de final é grande. Né?
Sim.
Qual é a expectativa da Amplimax para essa partida, para o restante da competição?
Na verdade, para nós, desde o início da competição, na verdade eu cheguei no segundo jogo, né, quando eu cheguei de Santa Catarina, e todo jogo é uma final, a gente não vai tirar o pé, não vamos poupar ninguém, a gente quer ficar em primeiro e a gente quer ganhar todos os jogos, independente de quem a gente enfrenta, respeitando todos, até porque do lado de lá do C10 é uma equipe muito forte, eu conheço todos, são meus amigos, mas a gente quer ganhar, né, cara. Não tem o que fazer. Quem tá ali na Amplimac sabe a cobrança, o peso da camiseta, e foi o primeiro campeão da CCDF. Então a gente tá ali para buscar o nosso bicampeonato.
Ótimo. Em cima disso, tu falou, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. A Amplimac é a única que briga pelo bicampeonato, né? Nós estamos na terceira edição. E é a primeira campeã. Primeira é para sempre, né, Lima? A Amplimac é a campeã da primeira edição da CCDF, né? E o ano passado foi uma das grandes decepções da CCDF, sim, visto que inclusive a base da Amplimac foi campeã estadual. Qual é a relação entre a decepção do ano passado e a briga pelo possível bicampeonato? Como é que vocês conseguem enxergar isso e fazer uma mistura que saia numa briga por título?
Então, na verdade, Cardoso, a gente acabou perdendo para uma equipe que é multicampeã, né, o Funil, que tem que ser sempre respeitada. O Funil, sempre a gente conversa que o pessoal, eles vêm empurrando com a barriga, mas quando entra nos mata, é sempre candidato a título.
É, funil é funil.
Por ser multicampeão em todos esses anos aí em São Lourenço. Enfim, cara, a gente usa como aprendizado para não ocorrer novamente o que passou ano passado. Por isso que eu te digo que a gente joga cada jogo como se fosse uma final. E é assim vai ser daqui para frente, né? Contra o CDS e depois quem vem pela frente. A gente não pode estar escolhendo adversário, a gente não pode escolher nada. O que vier, a gente tem que estar preparado e buscar. Porque quem quer ser campeão tem que ganhar de todos, né?
Ótimo que tu perguntou isso aí, porque era exatamente esse assunto que eu queria abordar contigo. A gente tem algumas grandes equipes, né? Algumas equipes que já se destacam e que a gente sabe que realmente estão na briga pelo título mesmo, né? Não é uma possível pretensão, não, que vieram para ganhar. Uma delas, a sensação, até o momento, pelos resultados, o Sarandi, que tem esse histórico de luta contra uma luta sadia com a BASF, com a Amplimac. Tá na hora da Amplimac ganhar do Sarandi, Lima?
Cara, o Sarandi para mim é como todas as outras equipes, é forte, é favorita em qualquer competição que entra pela qualidade dos jogadores que tem lá, que eu conheço alguns também, mas como o CDS também é uma forte equipe, como tá ali o Barcelona, como a própria Amplimac, que é favorita em qualquer competição que entra. Então, independente de quem a gente enfrentar, a gente tem que ganhar. Se a gente vai enfrentar, vamos supor que na próxima fase a gente pegue o Sarandi. Cara, a gente tem que ganhar o Sarandi. Se a gente pegar o Barcelona, o BGV ou qualquer outra equipe, não importa a expressão, a gente tem que ganhar. Amplimac é Amplimac sempre, é multicampeão em São Lourenço. A gente tem que entender isso aí. E quem olha de fora tem que entender isso aí também.
Imposição, hein? Palavra forte da Amplimac na competição, tá certo?
Mas... Não, é que não é palavra forte, Carlos, é que na verdade o pessoal às vezes acaba desrespeitando um pouco a história que tem a Amplimac em São Lourenço, só que não pode esquecer todos esses anos, como o Funil também, que são as equipes que tem mais título em qualquer competição que tem ali. Respeito todos os outros, não tem nada contra ninguém, mas eu acho que o pessoal tem que também respeitar a história da nossa equipe.
Que massa. Ô Lima, pra gente encerrar, eu queria te perguntar uma coisa assim, bem rápida. Se por acaso tu vier de Pelotas pra algum jogo, tu vem com a Michelle?
Posso vir, claro,
e com na certeza. Volta vai ter que ter Bauru, não?
Não, na ida ela tem que passar no Crolo, comprar o salgadinho pra nós, que ela sempre levava, né? E aí na volta sim, né? Não tem o que fazer. Só complementando a tua última pergunta,
sim.
Que tu me fala sobre o Sarandi, o pessoal todo fala aí, né? Como tem uma certa rivalidade que dizem. Cara, eu acho isso muito importante. Eu quero que tenha sempre a equipe do Sarandi, porque tem muitos jogadores de qualidade e engrandece a competição. Tanto a CCDF quanto o Grêmio. Pra nós, pra quem joga, isso é importante e é bom, cara. É bom. Sempre bom jogar com jogador de qualidade. Chegou agora o Barcelona, que é uma equipe muito forte também, que eu conheço os meninos ali de Rio Grande. A equipe de Arroio Grande é outra que a gente não pode esquecer.
Sim.
Tem muito time forte na CCDF esse ano.
Acredito
eu que é a mais forte, né? Das últimas vezes.
Com certeza. Lima, queria te agradecer aí pelo carinho, pela disposição em conversar conosco, viu?
Não, capaz, sempre que precisar, a gente está à disposição e eu te agradeço pelo convite aí.
Beleza, meu irmão, muito obrigado. Boa partida para vocês na terça-feira.
Valeu, obrigado. Abraço. Até terça.
A CCDF 2023 é um oferecimento.
Vidraçaria Lourenciana, entrega e compromisso com o cliente.
ADB Alimentos, qualidade do campo para a sua mesa.
Popar Pomerano, 30 anos. Agricultura familiar forte, unida e com resultados.
Ótica Carina, pensou presente, pensou Carina.
FK Soluções Vitalínia, sonha em planejar? A FK é a solução.
Colares Injet, tecnologia em veículos multimarcas. Marcas.
Veneza Calçados, aqui você escolhe o seu estilo.
Além das empresas que fazem parte dessa história.
Casa Verde,
Los Regalos,
Ferragem Dois Amigos,
Lojas Clasen,
Grife Esporte,
Bergman Lancheria e Restaurante,
Volgast Beer
e Big Stampa.